Você está na tempestade. Bem-vindo ao Cúpula Cast.
E sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas para mais um episódio aqui do Cúpula Cast. Quem fala é André Eugênio, seu host. Estou aqui com
Lucas Dude, senhoras e senhores. Hoje estamos aqui para falar um dos animes mais comentados, né? E talvez um dos mais favoritos da temporada, que é o Diário de Apotecária. E estamos muito bem acompanhados, André. Visitante nova aqui.
Estreante aqui no Cúpula Cast, né? Seja muito bem-vindo, Su.
E aí, Nakamasa, aqui é a Sui. Poxa, eu que agradeço, né, esse convite. Quero dizer que comecei a ouvir podcast por conta do Cúpula.
Não sabia disso. Tu me contou que tu conheceu o Overdrive pela Cúpula, mas não que tu começou a ouvir podcast. Cara, agora tu vai ter que contar essa história pra gente,
total.
Não é possível.
Eu era muito contra o formato podcast. Falava, como a galera fica ouvindo uma hora de alguma coisa, gente? Cara, porque eu faço muitos vídeos curtos, né? Pra quem tá me ouvindo aí, sou uma produtora de conteúdo na área de animes, eu faço bastante conteúdo em vídeos curtos. E aí, um dia eu falei assim, mas...
TikTok, Insta, né, o Su?
Total, TikTok, Insta, Kwai e YouTube também.
Nossa, caramba, eu não sabia do Kwai.
Uh-huh. Só pra saber, tu tem quantos anos, assim?
Eu tenho 34.
E aí, começou a produzir conteúdo há quanto tempo?
Cara, eu comecei em 2011. Aí um tempinho.
Sério?
Aham.
Uhum. Caramba, não sabia. Mas nessa época não tinha, né? TikTok,
não, não
paradas.
Tinha, era só YouTube. Mas, tipo, a minha vontade de fazer conteúdo vem do meu sonho de adolescente, né? Que era ser VJ da MTV.
Caramba!
Tu assistia aqueles programas com a Marimun e a... Esqueci o nome da amiga da Marimun. A Tati. Nossa, assisti muito MTV com elas, velho.
Cara, e essa época eu não tava no Brasil. Eu perdi essa parte, mas eu assistia muito Disc. Eu assistia muito Top Top, Top 10. Eu era mais das linhas antigas. E meu sonho era ser VJ da MTV. Aí eu comecei a fazer conteúdo por conta disso, na área de música, né? E aí depois que eu fui aí seguindo pras outras redes e comecei a falar de animes.
Nossa, que da hora, cara. E aí conheceu o Cúpula Cast e começou a ouvir podcast
total,
por causa do Cúpula Cast.
Total, porque eu falei,
não é
cara,
possível.
De repente, se tiver um podcast de animes, talvez eu me empolgue. E aí, por um acaso, encontrei o Cúpula. Comecei a ouvir, curti pra caramba, ouvi vários episódios. Em um dos podcasts eu conheci, vocês falaram, né, citaram o pessoal do Animes Overdrive. Falei, tem outro. Então eu vou ouvir esse outro aqui também. Curti pra caramba, conheci toda a galera lá do Overdrive, são os
legal,
queridos.
Legal.
E comecei minha jornada em podcast assim, foi por culpa do
Olha a importância
Cúpula.
De fazer collabs, hein, pessoal. Pessoal que cria conteúdo aí, ó, a importância.
Não, collab que rolou até fisicamente, né? Porque pra quem não sabe, eu e a Su, a gente acabou se conhecendo. Isso aqui tá acontecendo agora... Porque apesar de a gente ter ouvido a Su lá no Overdrive, já que já gravou lá com o pessoal, né? Que a Su é de Curitiba, né, Su? Aí a gente se conheceu no show, né? Que a gente foi num show emo.
No I Wanna Be Tour, I Wanna Be Emo Forever.
I Wanna Be Tour, cara. Aí o Dude fomos. No fim, acabei conhecendo a Su por lá. E a gente disse, ó, vamos gravar. Su, vamos, vai ser legal e tal. E cá estamos agora pra falar de um dos possíveis melhores animes do ano, gente. O que vocês têm a dizer sobre isso? Será?
Eu acho Overrated? Que sim, hein?
Não?
Ah, eu acho que sim, viu? Olha...
Pra mim, até agora, ele é o mais inovador.
A história é mais diferentona, né? Eu, pelo menos, nunca tinha visto uma farmacêutica, uma apotecária e suas aventuras.
Cara, é verdade, cara. Ainda mais na China antiga, né?
Total.
Exatamente. Eu acho que é até interessante comentar que eu já vi Sekai de farmacêutico, mas eu nunca vi um anime sobre uma farmacêutica na China.
Cara,
né, isso aí é bem diferente.
Bem específico.
Envolve um monte de coisa diferente, né? Inclusive, não é só sobre...
Sim.
Eu nem sabia o que era apotecária, tá?
Eu
sendo
também
bem
não.
Real, assim. Quando
é
eu
farmacêutica.
Vi o nome do anime, Diário de uma Apotecária, eu fiquei, cara, que é isso? O que é apotecária? Eu achei que era bibliotecária, tá? Pra vocês terem uma
eu
noção.
Eu pensei em várias coisas envolvendo magias e tal.
Será que vai ser uma menina que cuida de uma biblioteca? Sabe, uma parada assim? Porque, tipo...
Cara, pior que a tradução, velho... Sei lá, a ideia é uma opinião mais pessoal minha, né? Eu acho que... Eu não sei se eles tentaram deixar a tradução mais cult ou se é assim que se traduz mesmo, mas seria muito melhor botar Diários de uma Farmacêutica, não? Não ficaria mais intuitivo?
Ah, não, ficou mais
não.
Chique o nome, Diários
apotecária
de uma Apotecária.
É mais caliente, né? Mais atrativo, né?
Mas eu também fui nessa da bibliotecária, tá?
Cara, eu fui seco, tá? Mas, bom, antes da gente aprofundar aqui no tema e entrar no episódio de verdade... Dois avisos, o primeiro é aquele nosso clássico de que será um cast sem spoilers. Veja bem, senhor ouvinte, senhora ouvinte. Então não vai ter spoilers. Só que assim, também é um anime que não dá muito pra ter spoilers grandiosos que vão estragar a sua experiência. Porque das duas uma, cara. Ou você que tá aqui, você assistiu Diário da Apotecária, porque como a gente brincou aqui agora, muito legal e muito popular do dia. A gente gravou recentemente Frieren, né?
Exatamente.
Diário de uma Apotecária teve na Crunchyroll o mesmo número de avaliações que Frieren. Mais de 100 mil avaliações, ou seja, muita gente assistiu, porque Frieren ficou ultra popular. Então um anime que tem o mesmo número de avaliações, supõe-se, né, que ficou tão popular quanto, né?
Só que acho que Apotecária tem um diferencial, né? Eu acho que ele é o único anime que tá entre os mais populares que ele tem 5 estrelas. Ele não tem 4.9.
Isso é bizarro. Pra mim é bug da plataforma, isso. Bicho. Pra mim é bug da plataforma.
Não sei
é
não,
impossível,
hein?
Cara, ter 100 mil avaliações. Cara.
Pode ser que a maioria deu 5?
Não, pode ser. Pode ser um 4.98 arredondado, mas bicho, bizarro, cara. Não tem nenhum outro anime, eu acho, na Crunchyroll, pelo menos que tenha esse número de avaliações. Que tem 5 estrelas cravadas, bicho. É impressionante, assim, de verdade. Então isso já fala muito sobre o anime. Se você tá boiando, né? Essa é a opção 2. Essa é a opção 1, a pessoa que já sabe. Opção 2, você não faz ideia, nunca ouviu falar. Cara, a gente vai entrar em sinopse, a gente vai dar a nossa opinião aqui. E, bom, esse era o primeiro recado. E o segundo recado é... Su, a gente foi muito breve aqui. Eu quero que você explique um pouquinho melhor... O que você faz hoje aí nessa otakosfera aí? O que você faz aí pra galera te procurar, poder te acompanhar já?
Boa, na otakosfera é ótimo. eu, então, hoje produzo conteúdos focados no mundo de animes. E eu trago, assim, numa linha, acho que de carro-chefe, como ninguém está vendo, porque está ouvindo, né, o podcast, mas estou aqui toda caracterizada como meu anime favorito, que é One Piece.
Sim, cara.
A gente tava falando,
chapéu
é impossível,
de palha,
né?
Almofadinha do One Piece, tem tudo aqui no cenário dela, tá?
Exatamente, porque foi o conteúdo que eu comecei, né, a trazer mais pras minhas redes, né, foi como eu dei o start, né, pra falar de animes, porque é a minha paixão, né, é o meu anime favorito, então eu me aprofundo muito em databooks, né, vejo muitas coisas do que o Oda traz ali nos SBS, e comecei a compartilhar isso com pessoas que eu descobri que também tem essa mesma paixão pelas curiosidades, pelas informações mais aprofundadas. E aí, com isso, né, comecei a levar isso pra todas as minhas redes, no meu canal no YouTube, aí, como a gente já comentou, no TikTok, no Kwai, no Insta, e fui convidada pela galera da One Piece Brasil, que é a maior página de One Piece hoje no Brasil, né, pra ser uma das admins. Já faz 3 anos e poucos que eu tô lá com eles.
Ô, louco, não sabia.
Cara, uma
disso.
Jornada muito legal, né, uma galera muito, muito gente boa, que se dedica todos os dias, né, pra trazer informação, pra trazer curiosidades.
Em
primeira mão, né, tudo que acontece de One Piece. E aí, depois disso, eu comecei a variar as minhas jornadas, né? A galera começou a me perguntar muito sobre outros animes que eu já tinha visto, né? O que, que eu poderia comentar. E me convidaram pra outras jornadas. Então, hoje eu faço muito isso, né? Até 2020 eu nunca tinha visto Naruto. E aí, a galera me falou, veja Naruto, é muito bom. E aí, o que, que eu fiz? Eu comecei a minha linha editorial, que é o Atualizações. Então eu vou contando pra galera o que, que eu tô achando do anime, as emoções e tal. E foi muito, muito legal. Acho que foi uma das jornadas, além de One Piece, né, que eu mais curti fazer na minha vida. Meu segundo anime favorito é Naruto. E eu fiz isso com vários outros animes. E hoje eu estou em 2 desafios muito bons, que é Bleach, que eu também nunca vi, e Fairy Tail. Então se vocês quiserem acompanhar os meus desafios, as minhas jornadas... É isso que eu faço.
Eu gostei que ela usou a palavra desafio, né, cara? 2 desafios aqui que é assim... Mas peraí, tem um fundo aí?
Tenho que
explicar
por que é desafio. Porque assim, Bleach eu quero assistir até sair a próxima parte pra eu poder acompanhar o lançamento com a galera. Então por isso é o desafio, correr para chegar lá e contar pra galera.
Mas tu tá assistindo com filler... Ou sem
fillers? Tô assistindo sem os fillers, né? Peguei aí uma listinha. Porque, na verdade, eu amo filler. Eu tenho que contar pra vocês. Eu amo filler. Se me deixar, eu assisti todos os fillers de Naruto. Eu amo filler.
Nossa, não faz isso, Su.
Eu amo filler. Porque eu gosto de ver os personagens em situações inusitadas e que não são aquelas, sabe, das batalhas centrais e tal.
Interessante, cara. Vivi pra ver um otaku gosta de filler, né?
Exato. E aí eu tô triste de não estar vendo os fillers. E Fairy Tail é desafio porque eu quero pegar antes de chegar na continuação agora, né? Que é a missão dos 100 anos, que vai voltar em julho. Então, por isso são desafios, né? Porque, né, é um negócio difícil.
Entendi. Mas tá curtindo ou não tá?
Os dois,
tá,
eu tô curtindo. Amando. Gente, Bleach, nossa, eu não imaginava o quanto esse anime era maravilhoso. A galera já tinha me falado falado muito, né? Mas a comunidade me recebeu tão bem. Tá todo mundo me ajudando a entender sobre a obra, sabe? Tá curtindo e tal. Eu tô amando.
Nossa, é muito movimentado lá. Eu já acompanho, né? Eu sigo a Sul também. E às vezes eu vejo lá, nossa, ela sempre com aquele sorrisão dela bem empolgada. Nossa, acabei de ver não sei o que e tal. E é engraçado, né? Porque é uma parada que a gente viu, tipo, muito tempo atrás. Então ver essa reação de uma pessoa agora é interessante.
Aí a sua ainda é privilegiada de poder assistir tudo sem precisar esperar uma semana como a gente geralmente costumava,
né? Você não tem spoiler nenhum,
né?
Sim? Você não sabe as paradas e tal?
Não, eu não procuro. Que loucura, e quando eu vejo alguma coisa assim que eu falo, cara, eu não vi isso ainda, eu pulo. E eu acho maravilhoso que a galera cuida. Eles, tipo, tentam não escrever coisas com spoiler. Se alguém escreve algum spoiler, eles vão lá e detonam e pedem pra pessoa apagar e tal. É muito bom.
Pô, baita comunidade, pô. Isso
baita
aí.
Comunidade.
Isso, né, que a galera pode te encontrar, então, arrobas aí pra galera realmente encontrar. Vai estar aqui, né, no link do Spotify e tal, na descrição, mas legal aí pra quem é ouvinte, quem é preguiçoso.
Já procurar, então é só vocês me procurarem por O Mesmo Sui. Em todas as minhas redes estou como O Mesmo Sui. Vocês podem encontrar os meus trabalhos lá também na One Piece Brasil, que é o One_Piece_Brasil_. E também podem me encontrar no coletivo Animes Captures, que é um coletivo de mulheres que adoram falar de coisas geeks, coisas otakus, de dramas, de animes, de mangás. A gente criou aí essa comunidade super forte com mulheres de todo o Brasil e estamos aí também crescendo.
Ah, que massa, cara. É isso aí, os links vão estar aqui na descrição desse episódio. E agora sim, vamos iniciar nosso papo sobre aqui da Mau Mau. Vamos lá.
Apotecária?
Você maquiou a pele?
Não, eu não maquiei.
Mas as suas sardas sumiram.
Sim, porque eu tirei elas.
Cobrindo elas com maquiagem, né?
Elas sumiram porque eu tirei a maquiagem.
Você não tá dizendo coisa com coisa não, viu? Tá se embolando toda.
Ai, que saco. Eu devia só ter dito sim e ficado quieta.
Iniciando agora de verdade o nosso episódio, como de praxe aqui no CúpulaCast, né, nada mais justo que a gente jogar a responsabilidade de fazer uma sinopse muito bem feita pro nosso convidado, né, cara? Então,
Porque a gente gosta muito dele, né, André? Então, geralmente a gente bota a responsabilidade em quem a gente gosta, né?
Dessa vez, em quem a gente confia também, né, Dude? Olha aí, a gente não ia jogar uma responsabilidade dessa numa pessoa que a gente não confia. E bom, mas dessa vez eu fui gentil, eu avisei a Sul, Caju, vou te puxar pra fazer a sinopse, tá? Tem gente que eu não aviso mesmo, vou na maldade.
Tipo eu, né?
Vamos lá, Sul. Vamos lá, Sul. Por gentileza, traga-nos a sinopse de Diários de uma Apotecária ou The Apothecary Diaries, ou até no japonês, que eu vou googlar aqui agora, porque eu esqueci de pegar. Pera aí.
Eu tenho aqui, ó, se vocês quiserem.
Tens aí? Ah,
pra
bom,
falar
então já traz pra gente aí, acho que já me corrige. Já me só soma.
Kusuriya no Hitorigoto, ou Diários de uma Apotecária, foi como traduzido no Brasil, né? É uma série que se passa em uma corte imperial fictícia na China antiga e foca em Mau Mau, uma jovem apotecária de 17 anos que foi raptada e forçada a trabalhar como uma serviçal de baixo escalão no Palácio Imperial. Um dia, ela descobre que filhos do imperador estão doentes e começa a utilizar os seus conhecimentos farmacêuticos e logo começa a chamar a atenção de pessoas influentes por lá. Sempre movida pela sua curiosidade, seu desejo de conhecimento e testar coisas nela, Mau Mau começa a investigar várias coisas curiosas, situações e pessoas no palácio por puro interesse. E as descobertas que ela faz vão te envolver muito com essa história.
Olha aí, cara, ô, locutor, hein? Gostei demais.
Locutora, bicho. Mano.
Muito bom, cara, muito bom. E eu vou dizer pra vocês, gente, até pra iniciar o papo aqui, que quando eu vi essa sinopse, que pra quem não sabe, a Cúpula cantou e acertou essa bola, tá? A gente ainda fazia o nosso guia da temporada, a gente colocou como escolha trovejante o patinho feio que ninguém apostou, e foi o Diário de uma Apotecária, que iniciou atrasado na temporada, inclusive. Ele iniciou umas 3, 4 semanas depois da temporada começar, então era muito fácil até a galera esquecer desse anime, né? Porque meio que já foi o começo de anime no episódio 2, 3, e aí o Diário de uma Apotecária acabou começando um pouquinho depois. Acho que foi umas 2, no máximo 3 semanas. Mas a gente apostou, a gente viu essa sinopse, que a sua acabou de trazer pra gente, e ficou, cara, diferente. A gente viu o trailer e ficou, pô, tá bonito. Chamou a atenção. Porque são duas coisas, né? A gente vê um pouco da sinopse, a gente vê o título, já não é aquela penca enorme de light novel, a gente já fica, opa, peraí, acho que tem uma
ele
parada interessante aqui.
Ele tinha o ar diferenciado
aqui.
Dele, né? Um ar de...
Exato,
e ainda mais por trazer a cultura
atenção.
Chinesa, né? Que não é uma coisa muito habitual dos japoneses, né? E acho que até a título de curiosidade pro pessoal, a Su fala que se passa numa China fictícia, na dinastia Tang, que ela é mais ou menos entre 618 a 900 e pouquinhos ali, né? Então, pra gente se habituar em ano, mais ou menos, né? Até porque tem alguns conhecimentos que já são, tipo assim, pô, parece que é muito no futuro, ou tipo, como é que nessa época eles têm esse conhecimento? Então, não é tipo, sei lá, não é 10 mil antes de Cristo, né? Não é tipo um ano muito longínquo, assim.
É, apesar de que, assim, ano 600 e pouco é longe, né?
É longe, pô.
É longe. Mas, e os estúdios, né? Eles não são estúdios tão renomados, na verdade, pelo contrário, né? A gente tem a Torre Animation, que entrou como... Que, na verdade, a Torre Animation é uma produtora, né? Participa, geralmente, dos comitês de produção. Mas ela tá ali classificada como um estúdio. E a gente tem a OLM, que fez alguns animes populares, né? Essa, realmente, pô, botou a mão em Komi-san, mais recente, Odd Taxi... Botou a mão também naquele Summertime Render, que eu e o Dude não somos grandes fãs, mas tá aqui, é um anime bem produzido, né? Pokémon é desse OLM também, então é um estúdio que tem carga, apesar de não ser tão conhecido, tão difundido como um MAPPA, um Madhouse, um Kyoto Animation, né? Então ver essa parada acima da curva me chamou a atenção. Mas Su, aproveitando que tu trouxe a sinopse, queria jogar pra ti já. Quais foram as tuas primeiras impressões? Como é que tu aterrissou em Diário de uma Apotecária? Conta pra gente.
Boa. Um dos conteúdos que eu faço no meu canal no YouTube é uma live falando sobre as minhas apostas, né? Eu já tinha, em vários momentos, ouvido, né, vocês falando sobre as escolhas trovejantes. Acho isso sensacional.
E verdadeiro ouvinte do Cúpula Cast.
Exatamente, né? Fala, mano, quem acompanha. E aí, eu geralmente pego uma listagem, assim, quando tá bem próximo de lançar a temporada, pego uma listagem de datas, né, que vão lançar os animes, e saio, tipo, olhando a sinopse e assistindo o trailer. Então, geralmente, assim, se a sinopse é muito, ah, é um fulano com a magia e foi pra tal mundo, fala, isso é cai, não vou gostar. Vamos pro próximo. Aí cheguei nesse e falei, opa, isso aqui é meio diferente, né? Ó, o que é uma apotecária? Pô, não sei o que é isso, eu quero descobrir o que é isso. Vou clicar no trailer. Cliquei no trailer, falei, caramba, que animação bonita. E foi isso que eu trouxe, inclusive, na live de recomendação. Eu falei, gente, é uma vibe diferente, é uma história diferenciada, que acho que a gente não viu nada assim ainda. E o trailer tem uma animação linda. Eu vou acompanhar só pela vibe da animação.
Geralmente o trailer do japonês é sempre capengado, né? Nunca é,
nada
tipo...
Não nada com nada, né? Nada. Um monte de flor lá. Eu falei, o que é essas flores aqui, meu Deus? Pois que a gente vai entender, né? Qual que é o motivo das flores. E aí, foi por isso. Foi basicamente por isso que eu comecei. Isso que me chamou a atenção. Eu falei, vou assistir. Não me arrependi, viu? Não me arrependi.
Eu acho que uma das coisas que me chamou muita atenção nessas primeiras impressões... Foi que o diretor do Diário de Apotecária é o mesmo diretor de Mao Tsukai no Yome, que é um dos animes, assim, que dos últimos anos que mais me chamou atenção pelo seu diferencial, né? E tudo mais. Só que, à primeira vista, eu vou ser bem sincero com vocês, que eu tive um pouco de aversão, porque, bom, querendo ou não, a gente tem mais contato com a cultura japonesa, né? A chinesa, nem tanto. O meu contato, que é até engraçado, com a cultura chinesa, é os filmes do Jack Chan e do Bruce Lee e Kung Fu Panda, sabe? Esse é o meu nível basal da China. Né? Então, eu no começo, quando eu comecei a assistir, foi muito essa, tipo, pô, não tô entendendo nada desse sistema, sabe? É o imperador e concubinas e não sei o quê. Eu tive que dar uma googlada pesada nesse anime, assim. Em alguns momentos eu não entendi a questão hierárquica de por que tem... eunucos, né? Já no primeiro episódio já fala do sistema de eunucos, eu não tava entendendo muito bem esse sistema político, né? E eu acho que esse foi um dos motivos de eu ter parado de assistir no começo, porque eu sentia que eu tava tendo um pouco de dificuldade de poder apreciar as coisas, porque, bah, tinha que dar uma googlada, não entendi muito bem esse sistema político e tal, tal, tal. Mas, assim, ele chamou atenção pela originalidade, mas ele meio que me afastou um tempo pela essa dificuldade cultural, né? Essa barreira cultural da China antiga.
Esse entendimento da parada, né, cara? Porra, eu te entendo demais, dude, porque eu passei um pouco por isso. Meu primeiro contato, ele foi... Claro, eu como eu sou muito fã de romance, e eu assisti até com a minha namorada, cara, a gente gosta muito, né? Então, pra gente, assistir aquele romancezinho ali semanal tava muito gostosinho, sabe? Um negócio que pra gente, mesmo que se não entrasse... Porque, pra quem não tá ligado, apesar de que a Su fez a sinopse e tal... quero reforçar aqui que é um anime que ele vai ter o romance ali, né? Ele vai tentar começar a desenvolver uma coisinha, mas ele traz muitas outras coisas também. Como o Dude falou agora, ele vai falar um pouco sobre esse sistema, como que funciona dentro de um castelo, né? Acho que chama castelo, né? De um castelo lá no palácio, essa é a palavra. Lá no palácio, palácio interno, palácio externo, quem que trabalha lá, como que tu vai parar lá, como que funciona a economia, sabe? Porque o Dude trouxe antes, pô, isso passa muito antigamente, né? Então é difícil pra gente que não tá muito habituado com a cultura entender tudo de começo. E aí, apesar do Diário de Apotecária entregar toda essa animação, entregar uma personagem ultra carismática, que a gente com certeza vai falar mais sobre ela aqui, no começo fica um pouco confuso se você deve ou não prestar atenção nessa parada muito política. Então você sente que, cara, se eu não entender isso aqui eu não vou entender nada. Então eu sou obrigado a entender. Só que como o Dude falou, não é tão fácil pra gente digerir. Então pode ser sim uma barreira inicial. Então se você ouvinte acabou dropando por causa disso, cara, dá uma chance porque dá pra entender se você insistir um pouquinho, dá pra entender melhor com o passar dos episódios. Você não vai se arrepender de pesquisar um pouquinho também, acho que vale a pena pra você entender um pouco mais a fundo, porque o anime também, como ele não é só sobre isso, ele não vai só virar um anime cabeçudo e falar só sobre política e coisa. Não, ele não vai fazer isso. Mas é legal pra você entender um pouco a motivação dos personagens e tal, e se conectar com a história desde o começo, sabe?
Total. E teve uma coisa que você falou, André, que foi até uma surpresa pros meus seguidores, porque eu sou a shonenzeira, né? Todo mundo fica o tempo todo, ai, vê esse romance aqui, vê se eu falo, tá bom, eu vou ver. Aparece um shonen do lado e fala, vou ver esse shonen antes. Porque pra mim, o legal dos animes é poderzinho e lutas cabulosas. É isso que eu curto.
Essa foi uma experiência diferente do habitual pra ti, Su?
Muito, muito, porque eu não tô acostumada a assistir esse tipo de anime. Quando eu tava lá no meio, eu falei, caramba, eu tô assistindo isso mesmo. E não teve uma porradaria até agora, assim, né? Ó, a quebradaria, um poderzinho. Então foi algo até que os meus seguidores falaram, cara, isso tá mudando, tá diferente, veja mais animes assim. Então foi uma experiência diferenciada.
Olha só, cara, que curioso. E eu fui assim, ó. Fui na fé que a Su tava vendo, e tanto que eu cheguei pra ela, tá atualizada com a Apotecária? Ela falou sim, eu falei, óbvio que sim, né? Todo mundo tá por dentro de Apotecária aqui, que curioso, cara, realmente...
Eu quase não estive.
Olha só, cara, meu Deus, mas eu acho que a gente comentou um pouco lá em Curitiba, né? Então por isso que eu fui...
Falamos.
Que eu fui na fé. Mas que interessante. E hoje, o que que te prendeu então, Su? Porque, vamos lá, se você costuma ir procurar essa porradinha, né?
Aham. Uhum.
Que a gente vai muito também. Mas o que que te prendeu em Apotecária e por que que você acha que você continuou, então, né? Você se viu nessa situação de, caramba, eu não dropei isso aqui. Por quê?
Boa. Acho que primeiro porque a protagonista é isso que você trouxe, né? Ela tem ali uma característica que te prende a ela. Você quer saber mais sobre ela. Você quer entender o que tá acontecendo com ela. Então, a Mau Mau, ela é muito carismática do jeito dela. Porque ela não é exatamente carismática. Ela não é a sorrisão. Mas você fica querendo se conectar com ela pra entender mais sobre a história dela. Então, acho que foi a primeira coisa que me pegou. Eu curti muito o estilo da Mau Mau. Outra coisa que me pegou muito, que foi até a primeira forma que eu trouxe de indicação pros meus seguidores, foi essa parte meio que investigativa. E aí eu juntei o investigativa com a fofoca. Porque é meio que isso que acontece, né? Tem muita mulher trabalhando lá dentro do palácio. E aí começa a rolar fofoca de tudo que é canto. Tá batendo tapete lá, batendo lençol. E fala, você viu o que aconteceu com fulana?
Cê sim, viu, cara. Tem muita fofoquinha no começo, é verdade.
Isso é muito
como não
bom.
Tem a fofoca pelo zap...
Exato, não tem pelo zap, tem pelo lençol, né? Vai lá bater o lençol, vai fofocar. Então eu
uma
achei
carta.
Isso muito bom.
Queima uma madeira e fofoca por cor da madeira que queima, né? Que nesse fase lá.
Eu tive uma interpretação diferente sobre essa que a Su teve, que eu enxerguei Diário de Apotecária como se fosse CSI China. Porque a Mau Mau, basicamente, era uma detetive nas horas vagas, assim, né? Ela é farmacêutica, mas... Ao mesmo tempo, ela fazia perícia criminal, sabe? Tipo, investigação. E aí, uma hora, tinha uma vibe meio CSI, né? De investigação, porque fulano de tal morreu. E daí, o veneno lá, não sei o quê, e tal, tal, tal. E volta e meia, ela era tipo Sherlock Holmes, né? Que investigava o acontecimento de não sei do quê, e isso vai acontecer. E, cara, assim, ela parecia menos farmacêutica e mais, tipo, investigadora e tudo mais, sabe? Eu acho que... Não, não é um demérito isso, é um elogio, porque eu acho que ficar só na parte farmacêutica, né? Mesmo ela sendo uma apotecária, uma farmacêutica, eu acho que talvez ficaria muito chato, né? Esses casos investigativos onde ela usava do seu conhecimento de farmácia para entender como é que a pessoa foi envenenada ou entender um pouco, usar a sagacidade dela de ervas para resolver os mistérios e tudo mais, né? Eu acho que deixou o anime muito mais interessante de se acompanhar. Porque a gente não ficou preso nesse lado farmacêutico, e sim no lado investigativo, né? Ele vem com uma pegada... Detetive Conan, acho que dá pra dizer, né? Onde o foco principal tá justamente nos casos que ela está envolvida, né? E que
esse
envolvem ela, né?
A investigação do dia, né? Esse
exatamente.
Formato que não é o monstro do dia do Power Rangers, mas é a investigação do dia, meio Scooby-Doo, assim. Só que, claro, né, com uma pegada que, apesar de ter sim comédia, e a gente tem umas sketches muito divertidas, assim, principalmente a hora que desenham ela meio que como um gatinho, né, porque pra quem não sabe, mal é gatinho em inglês. Em chinês. Em chinês. Então é bem interessante ver como ela, de certa forma, tem essa quebra de uma personagem que ela é um tanto quanto... Vamos dizer assim, interessante por ser meio complexa até, de a gente, misteriosa. Pô, como que ela sabe de tudo isso? Como que ela sabe como ser uma apotecária, né? Uma farmacêutica, vamos chamar assim. Entende tanto de ervas e tanto de venenos. Inclusive, ela vai pro palácio contra a vontade dela. Eu achei uma loucura isso aí, tá, gente?
Uma loucura, né?
Que na China antiga você podia raptar alguém e vender, sei lá, pra um palácio. Cara, eu achei bizarro isso, bizarro. Então, nem sei se é verdade, nem fui atrás de pesquisar, mas se for verdade, caramba, o bagulho é louco mesmo. Mas, então, ver ela nessa situação e como ela reage a tudo isso, como a Sul comentou, não é um carisma de sorrisinho, é um carisma de tipo, cara, é orgânico, eu acho, eu não sei explicar, é único. E isso torna a gente meio que refém de entender onde que isso vai dar, né? Onde que a Mal vai parar... Qual que vai ser o próximo mistério? Onde que vão meter ela dessa vez? E aí, cada vez mais, a gente vai se aprofundando e conhecendo os personagens envolvidos. E é aí que, pra mim, tem o brilho real de Diário de uma Apotecária. Que é quando começa a pegar essa protagonista muito carismática, muito maravilhosa. E começa a conectar, de alguma forma, com outros personagens que estão vivendo naquele ambiente, sabe? Porque como o Dude falou, cara, tem anime, inclusive os Isekai das farmacêutico da vida aí. Que eles ficam se prendendo demais em ficar falando sobre a parte farmacêutica da coisa. E, cara, não é todo mundo que tem interesse nessa parte biológica, química da parada. Então, invariavelmente, as pessoas poderiam perder o interesse. Mas aí o anime faz muito bem esse lance de introduzir vários gêneros, né, na sua trama. E, cara, prende de verdade, assim.
E é legal que ela... não deixa de passar por essa parte, né? Porque quando ela tá brevemente mostrando ela testando venenos nela, ou ela tentando ali fazer o teste de uma comida, ela explica, né, o conceito ali por trás. Ah, então eu tô fazendo isso porque tem essa técnica. Eu percebi isso que aconteceu porque, ó, fulano, né, pegou assim, assim no pote. Então, tem um pouco da explicação, só que ele não fica se aprofundando tanto ao ponto da gente achar chato. É, a gente acaba achando legal porque a gente entende, contextualiza, mas ainda assim deixa misterioso. E aí acho que outra coisa que é muito legal também que envolve, né, a Mal Mal é que além dos mistérios que ela acaba se envolvendo no palácio, tem um mistério da vida dela, porque a gente fica pensando, ok, qual é a conexão dela com aquele distrito do entretenimento, com aquela casa que ela vai... Por que que o pai dela não é o pai dela mesmo, né? É um cara ali que ela chama de pai adotivo. Então, cara, qual né, é o passado dessa menina? O que que acontece na vida dela antes dela chegar ali no palácio, a ponto dela ter tanto conhecimento, a ponto dela interagir, né, daquela forma com todos os personagens? Então, eu acho que essa vibe misteriosa tá em tudo, né, na história, no anime, e o que torna muito bom, inclusive os fechamentos, né, porque eu... gostando muito de shonen, né, sempre é assim, vai começar uma luta no próximo episódio, é isso que te faz querer continuar vendo, né, não, quero ver essa luta, quero ver o poder, né, que o protagonista vai despertar, o gancho, e durante a temporada inteira, Diário de uma Apotecária conseguiu fechar todos os episódios, deixando a gente extremamente ansioso
pro próximo.
O gancho
do próximo caso, nossa, sim, é muito fala, isso, velho.
Meu, como?
E às vezes um gancho que, tipo assim, caraca, é uma parada muito grande, e aí tu vai pro próximo episódio, é só mais um caso, sabe? Mas, tipo,
mas
tem
é bom,
toda uma...
Né?
Não, mas é bom isso é bom. Principalmente anime semanal, né? Pra quem assistiu Corrido, por exemplo, não deve ter, tipo, ficado tão animado por causa da questão de, tipo, ah, é um gancho, já pulo pro próximo e não era tudo aquilo, sabe? Porque daí eu gosto dessa ideia de tu criar um grande gancho, até pra pessoa ficar um pouco se especulando, né? É, teve alguns casos ali dos primeiros episódios que eu até fiquei me questionando se teria ou não misticismo chinês dentro da história, sabe? Se teria ou não poderes ou folclores introduzidos, né? Porque alguns ganchos ali acabaram sendo um pouco... um pouco duvidando se teria ou não, por exemplo, casos sobrenaturais, né? Vamos bem dizendo assim. Por causa que até o momento não como era os primeiros episódios, eu não tinha muita ciência o que viria, sabe? Se ia ficar só nos casinhos ou se ia trazer um pouco de misticismo ou alguma coisa do tipo.
Realmente é uma dúvida que é plantada na gente, e eu acho que até tem, né? Um certo... No começo, assim, até mais pro final eles abandonam um pouco isso, mas no começo tem uma pegada meio... Sei lá, acho que ele tá tentando apresentar, talvez, eu não conheço muito, né? O folclore chinês e mitologias chinesas, não conheço muito. Então, mas eu imagino que de alguma forma faz referências, né? Deve fazer referência, assim como a gente vê direto nos animes, os japoneses, né, quando fala do histórico japonês e tal, os yokais e coisa do tipo, a gente vê direto isso em animes que enfim, isso aqui tem a ver com aquela história daquele clássico demônio vermelho, demônio azul, sabe? Então, todo mundo já ouviu a história do Zone, e aí tem animes que retratam isso tudo, então eu acho que Diários de uma Apotecária, ele traz isso... Pra disseminar um pouco dessa cultura, ao mesmo tempo que deixar mais interessante, né? Porque a gente... Eu aprendi algumas coisas, né? Eu entendi um pouco melhor como que funciona o palácio chinês, funcionava, né? O palácio chinês na época, esse lance de imperador e concubinas. Pra mim, cara, isso aí foi tudo novidade. Eu nunca parei pra ler e estudar sobre isso, sabe? Então eu achei bem legal aprender alguma coisa também. Seja místico, sobrenatural, ou seja político, estrutural, assim. Achei bem da hora.
Boa, e acho que é algo que vale a gente comentar, principalmente pra quem tá ouvindo o cast e não assistiu ainda o anime, que parece que tudo que a gente tá falando assim é um anime extremamente denso, né, sobre tudo que acontece, o mistério, mas é muito engraçado, tinha um momento assim que eu tava rindo de bater na mesa, caramba, como é que montaram essa cena, é muito boa, porque as interações que a Mal Mal vai tendo, por mais que ela seja mais fechadora assim, são sensacionais, porque ela tem, né, uma dinâmica de forma como ela age, como ela reage, e aí a gente vai tendo a conexão ali com o meu personagem favorito, né, principalmente o Jinchi, que são muito boas, muito boas, você sempre tá esperando que vai acontecer alguma coisa, e aí você tem que ver se vai acontecer ou se não vai acontecer, e é isso que eu acho que também é um gancho super legal dentro da história, porque você fica naquela expectativa, e ele também é um cara super misterioso, né, a gente não sabe também do passado dele, das conexões dele, então esses dois personagens centrais, que inclusive aparecem ali como um foco, né, nas aberturas, eles aparecem no finalzinho ali, inclusive, da abertura, eu acho que dão, assim, mais brilho e mais charme ainda pra essa obra, eu acho sensacional.
Uma das coisas mais ouros que tem em Diários de Apotecária é essa interação desses dois personagens, né? Mas pra mim, em questão, acho que a Mal Mal é uma personagem muito diferenciada, tipo, acho que dos outros animes que a gente assistiu, né? Eu acho que o pessoal falou muito sobre um favoritismo nessa temporada, sobre Frieren e Diário de Apotecária, né? Só que quando eu... Depois que eu terminei de assistir o 2, eu fiquei muito mais encantado em questão de personagem pela Mal Mal. Eu acho que por ser uma personagem muito original em personalidade e jeito, sabe? Ela não é uma protagonista da coitada Holândia. Apesar das várias situações... tristes que ela sofreu na vida, né? Ela é um exemplo de perseverança, assim, e uma personagem que ela não fica um pouco, tipo, acanhada em fazer as coisas, né? Tu sente que ela tem um interesse genuíno pela personalidade dela, e ela é uma personagem muito ativa, sabe? Eu gosto muito disso, de, tipo, se tem que fazer, ela vai lá e faz, sabe? Eu acho que essa originalidade, tanto da história e da protagonista, eu acho que é o que trouxe tanto brilho e atenção das pessoas pro Diário de Apotecária. Porque eu acredito que se ela fosse um pouco mais coitada Holândia, ela cai... talvez o povo não gostasse tanto, né? Eu acho que esse tipo de protagonismo um pouco mais ativo, sem coitada Holândia, e que tipo, tu ficar intrigado em conhecer mais a pessoa pela determinação que ela tem, é muito mais interessante tu acompanhar a história, né?
Cara, total, dude. Eu acho que tu foi muito certeiro, porque uma cena que veio na minha cabeça a hora que tu falou isso agora, cara, É aquela cena que, ele, que ela dá um tapão numa guria lá e faz a guria cair na real. Vocês lembram dessa cena?
É
mais ou menos no
começo. Acho que no episódio 2 ou 3, né? Mais ou menos.
Cara, naquela cena ela me ganhou de um jeito, cara, que eu fiquei boquiaberto, velho. Eu fiquei, bicho, que mulher ativa, que mulher que faz acontecer, saca? Eu achei muito foda. Porque, como o Dude falou, tem muita protagonista que esse anime ele pode ser muito facilmente também ser confundido com aqueles shoujuzão, clássicozão, né?
Sim.
E que tem aquela menina que muitas vezes o japonês ele vai ilustrar ela como uma donzela em perigo, uma menina que não consegue fazer muita coisa sozinha e vai ser muito mais uma jornada de sentimentos e tal. Não é o caso aqui. A Mao Mao, ela tem um arco de personagem muito estático. Ela sabe quem ela é desde o começo e ela é muito forte nessa personalidade. Tanto que tem muitos momentos que ela surpreende a gente com decisões que fazem muito sentido com a personalidade dela, mas geralmente não é a linha que um anime vai. Geralmente um anime clássico faria ela não desenvolver aquilo, ia fazer o personagem masculino resolver aquela parada, ou alguém, ou outra pessoa, ou outra figura
aqui
resolver
a parada.
Aqui ela
que resolve tudo, né?
Bicho, ela resolve tudo aqui, cara. Ela mata no peito e ela toca ficha. E mesmo às vezes ela nem querendo. E a gente acredita que ela não quer, porque é muito orgânico. Ela olha e fala... Ah, mano, mas podia ser isso aqui, podia ser aquilo lá e tal, mas, ó, cada um com seus problemas, né? Acho que isso aqui não é meu, cada um que se vire aí, eu vou cuidar dos meus aqui, tu cuida dos teus e tá tudo certo. E ela realmente faz isso e eu acho isso muito da hora, sabe?
E ela não tem um interesse em agradar ninguém, né? Ela quer fazer o trabalho dela, ela só quer sobreviver ali dentro, porque em algum momento ela quer... sair, né, ela quer voltar lá, visitar o pai dela e tal, então acho que isso também é muito legal. Inclusive, ela não tem nenhum interesse em ser uma pessoa bela ali dentro, porque todas as meninas querem, de alguma forma, chamar atenção pela beleza, isso é muito exaltado no anime, né, que naquele momento, acho que, né, naquela era, a coisa mais importante pra mulher era a beleza, né, era o corpo, era o rosto, era o cabelo, era como ela se arrumava. E ela, inclusive, ela pega um pouco de barro, assim, passa na cara pra parecer que ela tem sarda, porque ela não tem interesse em chamar atenção, em ser bonita. E uma coisa que eu acho muito legal também é que, assim, é isso que o André falou, né? Ela sabe o lugar dela, porque ela bate de frente, às vezes ela dá umas respostas, um tapão na cara de alguém, assim, que você não tá esperando, só que logo ela volta a fazer aquela posezinha, assim, de serva, né? De tipo, me desculpa, eu só queria falar isso, porque ela sabe que ela tem um lugar ali, ela tem que respeitar uma determinada hierarquia, às vezes ela até bate de frente com o próprio Jinji, né? Que tem ali uma hierarquia mais superior e tal, mas logo ela volta, né? Porque ela fala, cara, eu não posso perder meu emprego aqui, né? Tem que estar fazendo minhas coisas, sei lá, né? Aconteceu outra coisa comigo. Então, isso é muito bom da personalidade dela.
Personagem de personalidade forte, né, cara? Eu acho isso muito, muito legal mesmo, cara. Eu acho que o Jinji também, ele apesar dele ser um personagem de alto escalão, muitas das vezes ele tem uma personalidade um pouco... não é que é fraca, mas mais neutra, assim. Eu acredito, né, que seja um personagem que também, se ele fosse nesse mesmo patamar da Mei Mei, de ser um pouco mais excêntrico, estourado, talvez os dois disputassem muito a tela, mas eu gosto muito desse ar mais pacífico que ele tem, né, mais calmo, né, de pensar um pouco mais e agir depois, né, esse ar um pouco mais misterioso, até combina mais com o tipo de character design que o próprio personagem tem, né, de ser um homem mais belo, que passa segurança e tudo mais.
Né, o cara é bonitão, bicho. Que isso, cara. Aquela ending que aparece o cara que começa com ele sem camisa na janela, bicho. Muito bom,
todos,
cara.
Todos derretem assistindo.
Todos derretem. Até aprofundando um pouco nessa parte de romance, né? O da hora é ver a interação da Mao Mao com o Jinji e como a visão dela de mundo influencia nessa relação. Porque é quase como se pra ela... fosse impossível enxergar o interesse dele, porque ela se vê como tão inferior, sabe? Tipo, não, não tem como eu... Tá, mas não é aquela parada de adoração. Não é tipo assim, ah, eu queria, mas eu não posso. Eu não sinto esse sentimento dela. É um sentimento de tipo, cara, não rola. Sabe? Tipo, não rola. Não, não, nem passa pela cabeça essa possibilidade, até porque ela não parece ter interesse nisso. Ela tá muito mais interessada em explorar venenos novos e remédios novos e resolver o mistério aqui e ali e tal. Então, ao mesmo tempo que ela só vive a vida dela, faz o trampo dela ali, né? E, enfim, cumpre com as obrigações. Então, cara, é muito show como a trama ela vai evoluindo e a gente vai vendo esses personagens se aproximando e a gente quer ver mais, cada vez mais, né, cara? Então, realmente, eu me vi muito preso, assim, na narrativa de Diário de uma Apotecária, apesar de concordar muito com o ponto que o Dude trouxe lá atrás, de que eu não sei se a experiência de rushar esse anime, maratonar esse anime, é uma experiência tão positiva assim. Se você ainda não assistiu, convidaria você mais numa vibe de ver uns 2-3 episódios, talvez por dia, talvez a cada uns 2-3 dias, porque são vários mini arcos, né? E talvez você meio que não vai absorver se você consumir muito rápido, sabe? Acho que cada arco meio que tem uma moral também, eu acho isso muito da hora. Acho que por isso que o pessoal conectou muito com o Frieren, porque cada mini arco tem meio que uma moral sobre, sei lá, sobre uma moral mais espiritual, uma moral de uma relação de amantes, pô, como que era, dois amantes viviam naquela época, como que um eunuco poderia se relacionar com uma concubina, o que que acontecia, como que um militar poderia, sei lá, conseguir crescer na vida, cara, eu acho da hora porque mostra muito sobre dores do ser humano no geral, né, cara? Então, combina muito, assim, com a vibe de Frieren, né? Que sempre vem com uma historinha, com uma moral e que... Porra, é muito da hora quando animes conseguem fazer isso.
A história da semana, em vez de ser o monstro da semana, né? É muito, muito legal isso.
A reflexão da semana.
Sim. Depois que eu tinha voltado a assistir Diário de Apotecária, eu fiquei muito, muito focado na questão mais cultural, né, no meio que eles estavam envolvidos, para tentar entender esse meio que eles vivem na China antiga, né, até para começar a entender essa questão do imperador ter várias esposas, ele tem as esposas favoritas que tem filhos, daí as que não conseguem dar filhos para ele, ele não gosta tanto e tudo mais, e é interessante essa cultura chinesa, né, é uma coisa que a gente não tá muito acostumado a ver, né, então eu acho que é uma coisa que, em vez de causar estranheza em mim, né, em algumas pessoas deve ter causado ao longo da temporada, mas em mim é que gerou um pouco mais de curiosidade de procurar entender esse meio, sabe, porque querendo ou não é parte da história do planeta Terra, sabe, e eu acho que um autor japonês explorar isso, eu acho que ele tá atirando num lugar que talvez as pessoas não imaginariam, né? Porque em meio a tantas outras obras que abordam a cultura japonesa antiga, um cara chegar trazendo essa cultura chinesa antiga, o cara com certeza vai se destacar no mercado, ao mesmo tempo que ele entrega uma história de mistério com investigação e tudo mais, né? Eu acho que chama muita atenção e gera curiosidade nas pessoas de procurar entender um pouco mais sobre esse universo, né? Eu acho que esse tipo assim, para um japonês escrevendo sobre uma história chinesa, tem muito respeito, sabe? Porque eu sinto que muitas coisas são bem respeitadas porque eu tive que dar uma googlada e realmente era, sabe? A questão da hierarquia, as concubinas, a divisão do castelo, a própria questão estrutural do castelo e tudo mais, os eunucos, sabe? Porque ele poderia botar muitos elementos japoneses nesse meio... Pra deturpar um pouco e deixar com mais característica japonesa pra a pessoa que lê se familiarizar, sabe? Mas aqui ele foi um pouco mais direto nessa cultura chinesa e eu acho que pra mim isso aqui é pontíssimo positivo, velho.
Trouxe o diferencial, né, ali que tinha, acho que pra obra. E fora do palácio também a gente tem, acho que algumas linhas assim culturais, né, muito fortes pra gente tentar entender como que era aquele meio. Por exemplo, a casa lá onde a Mau Mau sempre ia visitar as meninas, tinha também, né, as princesas. Então tinha aquelas que eram as mais desejadas, mas aí, diferentemente, né, ali elas nunca eram tocadas. Porque em algum momento elas seriam vendidas e seria por um alto valor.
Que loucura, velho. Oh, isso é muito loucura, velho.
Isso é muito louco, só que, tipo, era a realidade que a Mau Mau via todos os dias. As mulheres que criaram ela eram mulheres envolvidas com isso. Então, acho que até por isso ela não conseguia ver uma conexão ali, até de um desejo, de um interesse pelo Jinshi, porque, como ela enxergava homens antes, eram pessoas que iam até a casa das irmãs, mães dela, e iam lá ter um entretenimento, e não podiam chegar perto das irmãs que eram as princesas, né? As mais
Caramba, é
ali,
verdade, não tinha feito essa conexão. Talvez por isso que ela não tem essa... visão romântica, né, das coisas. Talvez por isso que ela seja mais neutra, né?
Não existe romance na vida dela.
Acho que ela ela comenta num episódio seguinte que ela não conseguia ter essa visão e ela até fala que será que isso morreu essa questão do amor morreu comigo no ventre da minha mãe, sabe? Então, até mais pra frente a gente começa a perceber que tem um pouco a ver com essa história do porquê que ela não enxerga o amor, porque talvez ela viveu muitas coisas que fazem ela se bloquear nesse esquisito, né? Talvez, quem sabe, aí numa segunda, terceira, quarta, quinta temporada aí, ela comece a descobrir esse sentimento, né? Eu acho que é uma parada bem interessante se trabalhar na personagem, sabe?
É, porque esse background dela traz todo um peso, né? Então é algo Exatamente. Que quem tá dentro do palácio não sabe, né? Mas ela vive essas duas realidades. Ela tá conhecendo agora como é a estrutura dentro do palácio, e ela tem essa estrutura anterior. Que aí a gente mais pra frente vai descobrir que é mais pesada ainda, né? Envolve mais coisas, inclusive, do passado dela. Mas acho que algo também que traz ali uma linha... interessante que eu não me aprofundei, né? Legal que vocês foram, se aprofundaram, fizeram pesquisa e tal. Eu fui tentando entender na estrutura da própria história. Acho que até pra quem tá assistindo, vocês podem ir por esses dois caminhos. Porque vai, né, dando uma liga, vai ajudando a gente a entender ali. Mas tem um momento dos itens, né? Então, assim, eles vão pra um lugar e as meninas estão todas produzidas e tal. Acho que é uma das primeiras vezes que a gente vê a Mal Mal maquiada, né? E aí tem os itens, eles começam a fazer aquelas trocas de itens. Vem, né, uma das mulheres que ela esteve na casa e dá um negocinho de cabelo pra ela.
Ah, o prendedorzinho aquele?
É, e começa aquela, entre aspas, aquela luta, né? Chega o outro e fala, não, peraí, como é que você tá com esse negocinho aqui? Eu vou te dar outro. E pra nossa cultura é tipo, mano, o que que tá acontecendo que o prendedor de cabelo tem alguma coisa a ver com a pessoa? Daí ela recebe de um outro cara, o Jinx fica maluco. Ele fala, como assim? O cara te deu o prendedor de cabelo? E eu assistindo e falando... tá, ela tem mais prendedores de cabelo, certo? Não, né? Porque tinha toda uma evidência ali cultural por trás, que seria um convite, né? Seria alguma coisa diferenciada e que você, ao dar algo pra pessoa, estaria ali tendo meio que uma dívida, né, com a pessoa, principalmente se fosse, no caso, uma mulher.
É um hábito, né, da época do militar dar pra uma mulher, uma concubina, uma moça que trabalha no palácio pra demonstrar interesse, né, uma parada assim. Então, realmente é interessante, cara. É muito interessante. Como eu falei, eu aprendi algumas coisas e eu gostei muito de vocês lembrarem dessa parte mais dramática de Diário de uma Apotecária, porque ela existe. Ela pode no começo ser com personagens secundários, coadjuvantes, que você talvez não se apegue tanto, né? Tipo um figurante, né? Pô, a mulher lá que se matou, ela gostava de um cara lá e não sei o quê, será que ela se matou e tal? Você talvez não crie tanta conexão, você tá mais preocupado em entender a Mal Mal e ver como que ela vai resolver a treta. Só que mais pra frente, a gente começa a ver essas tretas, vamos chamar assim, envolvendo a Mal Mal, envolvendo o Jinx, envolvendo outros personagens que agora, passado alguns episódios, já são do nosso interesse. Então a gente começa a ficar realmente muito curioso pra ver mais sobre a parada. E, cara, nos episódios finais, eu não sei nem, assim, ó, se foi com vocês, aconteceu dessa forma, mas eu fiquei muito fisgado mesmo, eu tava muito curioso, eu me cocei pra não ler o mangá, a minha namorada não aguentou, ela foi ler o mangá, ela leu o mangá, tudo que tinha pra ler até agora...
Ela já tem spoilers agora.
Ela tem, mas eu falei, ó, tu não me conta nada.
Armas poderosas.
Tu não me conta nada, eu falei pra ela. E aí, tipo, faltavam uns 5 episódios pra acabar e ela falou, nossa, agora vai vir uma parte muito massa. E eu fiquei, e ficou assim, não me conta nada. Mas, cara, realmente veio, né? Então, realmente veio, contou o passado de alguns personagens e, bom, enfim, a reta final pra mim ali foi muito, muito da hora mesmo.
Eu queria comentar uma questão aí que vocês falaram do drama e, pra mim, cara, nossa, entrando em contato com essa cultura um pouco diferente da japonesa, né? E eu não sabia que existia uma profissão tão infeliz quanto o provador de comida pra saber se tá com veneno, cara. Eu não sei se isso foi com vocês, mano, mas, mano, sei lá, cara, eu achei uma profissão tão triste, cara, a pessoa tem que comer a comida pra saber se tá com veneno, mano. Tu tem noção o que é isso, mano? É tipo, mano, tu tá entre a vida e a morte na primeira garfada.
Sabe? Não, e é doido você pensar, porque assim, a Mal Mal, ela aguentava. Agora imagina pessoas que não tinham
exatamente
essa mesma estrutura
exatamente
que elas, pessoas com certeza morriam, né?
Sim, uhum. Totalmente.
Ela tinha um conhecimento de gosto e cheiro, né?
Sim, e ela também, por fazer muitos testes, ela tava mais preparada, né, pra enfim, pra lidar com os venenos.
Uhum. Ela adorava se envenenar, né?
Sim, ela tinha... ficava assim, meu Deus do céu, nossa, que massa, eu vou poder comer um veneninho aqui, bolinho de veneno, sei lá. Mas o que me chamou a atenção é que, tipo, estruturalmente falando, cara, ela foi levada pra lá contra a vontade dela pra fazer um trampo ingrato, né, cara? Tipo, ela foi levada pra lá e, claro, alocaram ela pra fazer isso porque descobriram que ela tinha essa parada de lidar com veneno e coisa do tipo. Mas, tipo, pensa na vida dela, do ponto de vista dela. Ela tava lá de boa, foi raptada, de repente ela foi quase que escravizada dentro do palácio interno pra trabalhar de serviçal lá, quase uma... fazendo tarefas domésticas e de repente descobre-se que ela tem uma facilidade com veneno e coisa do tipo, e aí ela virou a provadora de veneno. Tipo, um mês atrás ela tava de boa com o pai dela vivendo e agora ela virou provadora de veneno de uma concubina da mão favorita do imperador, sabe?
Coisa doida. Mas vamos parar pra pensar que se não fosse esse emprego, ela estaria junto com as meninas da casa lá, da casa anterior. E aí o destino dela ia ser pior, né? Muito pior.
Parando pra passar por esse lado, realmente, cara, realmente mesmo. Mas eu fiquei refletindo a respeito sobre essa profissão na China antiga, sabe? Como a gente teve muito esse contato, eu fiquei pensando, nossa, mano, imagina uma pessoa que tem o serviço de dar a vida por outra pessoa, sabe? Então, basicamente, eu trabalho e a efetivação do meu trabalho é quando eu encontro o veneno e a pessoa, tipo, sei lá, desmaia ou passa mal ou até, muitas das vezes, parte dessa pra melhor, né? Então eu acho que, cara, é uma característica da China antiga que eu não sabia que tinha isso. Eu não sabia que existia esses provadores.
Eu acho que não só na China, tá? Não só na China. Isso aí é bem... é comum a gente ver em outras culturas também. Na própria Europa a gente tinha isso com os reis e tal.
É, sempre quando tem uma figura maior assim, tem alguém ali por trás que vai ser o escudo, né, dessa pessoa. Seja numa guerra ou seja na alimentação, que também pode se tornar, né, parte da guerra.
Exatamente. Muitas vezes, né, se tornar o jeito mais... eficaz até de encerrar a vida de alguém, né, nessa época, porque era muito difícil, não é que nem hoje que tem câmera por tudo e alarme, tu consegue examinar as coisas, sabe? Naquela época não tinha, cara, então era o que eles podiam fazer pra proteger as figuras importantes da época e que pra mim é algo que, cara, pra gente que não viveu lá, nunca vai ser de fato compreensível, sabe? Tipo, ter a figura do imperador, entender de verdade o que é a figura do imperador, porque o cara é basicamente Deus na Terra, né? Pra eles, naquela época. Então, é muito louco entender a relação disso, de tu ver essa figura e, sei lá, nem considerar ele um ser humano, é como se ele fosse acima mesmo. Todo mundo tem que obedecer esse cara a todo custo e tem que dar vida por ele. É muito louco, porque hoje no mundo ainda tem alguns lugares que tem algo do tipo, né? Mas hoje é muito diferente daquela época, né? Muito diferente.
É, não é a mesma imagem, né, que você tem. Ainda tem essa vibe de imperador e tal, né? Em alguns países, assim, que conservam a imagem, mas ele não é mais esse alto poder e que as pessoas chegam lá e dão a vida e tal. É só realmente uma imagem. Então, realmente é algo que a gente acabou explorando bastante aí assistindo o Diário de uma Apotecária, que a gente provavelmente nem imaginava quando a gente começou a assistir.
Não,
só queria ver a farmacêutica lá, das aventuras dela, o que ia rolar com ela. Coisa muito doida.
E, bom, agora entrando aqui num mini bloquinho com alguns spoilers pra gente poder ficar mais tranquilo aqui, comentar alguns acontecimentos mais marcantes pra gente da temporada. É, bom, ouvinte que não quer ouvir nada de spoilers, pode pular pra...
1 hora, 8 minutos e 36 segundos.
E, bom, liberado, gente. Melhores cenas pra você, melhores acontecimentos. Começando por você, meu querido amigo Dude, que eu sei que é um cara que... tem muito a falar com spoilers, cara que adora conversar sobre spoilers.
Então, eu sou... basicamente, tu me tirou agora os pesos do Rock Lee. Eu acho que uma das coisas mais interessantes que tem nessa temporada é o pai da Mei Mei, porque ele é um cara, não sei se vocês perceberam, ele
Mau
tem
Mau,
o...
no caso, né?
É o pai da Mau Mau, a Mei Mei.
Ah, tá. Ele é porque tem uma Mei Mei. Aí...
tem uma Mei Mei, né? Mei Mei, Mau Mau, eu quero dar uma confundida. Mas o pai da Mau Mau, ele tem prosopagnosia. Né, que é uma pessoa que ela não consegue juntar, tipo, as coisas que tem no rosto e identificar uma pessoa, né? Então,
geralmente... você tá dizendo aí o pai verdadeiro dela, no caso.
É o pai verdadeiro dela. Ela é uma doença que ela realmente existe, né? E as pessoas geralmente se tentam se grudar a coisas pra identificar a pessoa, sabe? E eu acho que, cara, casou tão legal por causa que a mãe verdadeira da Mau Mau, ela tava com sífilis, né? E ela tava num estado, muitas das vezes, até irreconhecível. Eu acho que, mano, uma cena que me bateu muito forte foi que ele acabou reconhecendo ela, né? É, quando ele encontrou com ela. Mesmo ela estando com a aparência deformada, ele enxergava ela como ela era. Porque ele não consegue, enxergar os rostos, né? Então, ele identificou que era ela, né? E a partir da partida de shogi, assim, a gente tinha uma visão dele, dela, né? Então ele imaginava ela que ela tava igual como ela tava antes, sabe? Eu acho que foi uma cena bem tocante e um uso muito inteligente dessa doença que realmente existe, né? Eu acho que ele foi sendo introduzido como um grande vilão final de temporada, sabe? Mas no final ele realmente me surpreendeu porque ele tinha um backstory bem, tipo, condizente, né? Sabe? Tipo, no caso, ele saiu da China e ficou. Era pra ter ficado um X tempo, só que na verdade ele ficou muito mais tempo do que ele pensava e ele não tinha percebido o romance que tava ali, né? Porque ele achava que não era amor aquilo que ela tinha por ele, né? E eu acho que é uma característica que a própria Mal Mal tem, que ela não sabe identificar quando uma pessoa gosta dela. Então eu acho que o pai verdadeiro, ele traz algumas características que a Mal Mal tem. Essa questão de dificuldade pra ver se uma pessoa gosta de você, essa questão de ser muito inteligente, né? Porque ele é um cara estrategista, e a Mamal, querendo ou não, ela tem, apesar da área farmacêutica, ela é bem inteligente e tudo mais. Eu acho que foi um acerto muito grande terminar essa primeira temporada com essa história em específica, porque a gente, não que a gente acaba conhecendo a Mamal por inteiro, mas a gente tem uma noção bem grande de quem é a personagem, sabe? Eu acho que isso enriqueceu muito a obra, porque pra mim, né, ela foi a melhor personagem, né, mesmo ela sendo protagonista, eu sei que às vezes é um pouco difícil, mas ela foi a melhor personagem, porque meio que o arco dela, ela foi meio que concluído, entre aspas, né? A gente conhece a Mamal, o arco do pai dela, a gente conhece ela mais inteira do que o começo do anime, né? Então eu acho que ficou bem legal.
Esse, com certeza, esses episódios finais foram muito malucos. É, eu sempre gosto de comentar com os meus seguidores sobre personagens que eu tenho certeza que são do mal, né? E, por exemplo, Mahito. Mahito, né, de Jujutsu. É um ódio enorme por ele. Não tem qualquer coisa que ele faça, que ele fale, que me faça gostar dele. Só que o Lacan, que é o pai da Mal Mal, eu tinha um sentimento de que ele não era uma pessoa ruim. Tipo, por mais que a gente estivesse vendo várias coisas ali acontecendo, eu falei, tem alguma coisa muito estranha nesse personagem. E eu adoro ficar assistindo as aberturas pra ver o que a abertura, de certa forma,
Sim,
tá entregando.
Diz sobre o personagem.
Exato.
Eu faço isso demais, cara.
E aí tem
eu
um momento que ele, tipo, nessa última abertura que é maravilhosa, ele tá meio que dormindo, assim, ele abre o olho, eu falei, cara, a cor do olho dele é muito parecido, assim, ainda não tinha revelado, né? Eu falei, mas é muito parecido com o da Mal Mal. Com certeza eles têm uma conexão. E aí ele fica olhando pra aquelas flores de uma forma, assim, que elas vão meio que perdendo a beleza delas, né? Vão ficando secas. Falei, alguma coisa tem de história muito pesada com esse cara e a gente vai conectar e a gente vai ter julgado ele mal até aqui, porque o episódio, fora esses episódios finais, o que mais me chocou foi aquele episódio que todo tempo tem conexões muito loucas, né, acontecendo em todos os episódios, mas tem um episódio que a Mal Mal faz tantas conexões que ela fala, ela junta vários casos, ela fala, ah, explodiu tal coisa no depósito por conta disso, fulano aconteceu, morreu por conta daquilo, os irmãos fizeram isso por conta daquilo, e alguém que está em um ritual em tal lugar vai morrer. E aí ela sai correndo, pá, chega na frente lá do lugar, toma uma porradona do cara lá, que o cara não quer deixar ela entrar, fala, ó, você vai ser o culpado se alguém morrer aí dentro. E ela passa pelo Lacan, e o Lacan meio que é ele que, né, dá a passagem ali pra ela. E naquele momento, tipo, ela fica muito fula da cara, pra falar, cara, esse cara até apareceu aqui, a gente também fica muito fula, né? Ai, tudo tá acontecendo de ruim, ela tá super atrasada e o cara ainda aparece ali, mas ele, né, abre pra ela o caminho. Ela entra e vê que é o Jinshi que tá lá dentro e é nele que vai cair o negócio. Ela dá aquele voadão, assim, meio que salva ele, só que arregaça a perna dela, né? E aí o Jinshi sai com ela no colo, passa pelo Lacan e ele faz aquela cara. Então esse foi o
aquela
episódio
cara. Ô,
que...
oh, me pegou,
cara,
tá?
Cara, é. Só que assim, naquele momento você fica pensando, por que ele ficou assustado? O que aconteceu? Será que ele tinha a ver com tudo isso que tava rolando, né? Com todo esse plano,
eu achei que era
lá,
dele
diabólico.
Esse plano, tá?
Eu também,
achei que era
eu
dele.
Também. Nesse momento. Ou será que ele ficou muito chocado de ver a Mal Mal?
Pera, não era dele o plano?
Não.
Não, não, não era dele.
Como vocês sabem que não?
Ele, na verdade, só tava ali meio que aproveitando de um momento que ele achava que talvez ele ia poder tirar a Mal Mal do cara. Porque é isso que ele queria, né? Na cabeça dele era a única coisa que ele queria. Mas todos os planos, acho que não eram dele. Ele, tipo,
caramba,
ele foi aproveitando.
Tu vê, ó, eu tinha entendido que era dele, por um motivo que a gente não tinha entendido ainda, e ainda mesmo depois da temporada acabar não sabíamos, e que ele ficou chocado porque o plano dele, e de talvez algumas pessoas, de eliminar o Jinchi, deu errado e ele acabou machucando a filha dele. Por isso que ele tinha ficado chocado, tá ligado? Eu tinha entendido isso.
Fez uma conexão assim, mas pelo que eu entendi, não era tudo o plano dele. Ele se aproveitou de uma sequência de coisas que estavam acontecendo e falou...
Pra se aproximar dela de alguma forma.
Exato, exato.
Tá, entendi. Não, faz mais sentido assim, porque... Pô, encerrou o arco de personagem dele, né, cara?
Total. Tipo,
sim,
no final
sim.
Ali, cara, o que o Dude trouxe ali, a hora que ele joga de novo com a mãe da Mau Mau. E, cara, a hora que ele descobre que ela tá viva, cara. A hora que ele descobre que ela tá viva e tá ali, ele sai correndo. Um cara estrategista, um cara supostamente frio e calculista, ele sai correndo desesperado, cara. Nessa hora
pula
é muito
cerca,
forte.
Sai cantando.
Nossa,
pneu ali tudo.
Nossa, ele tropeça, cara.
Esse foi o único episódio que eu chorei e que eu vi duas vezes.
Cara, nossa, vi duas vezes.
Eu vi
cara,
duas vezes.
Cara, sério, ele me pegou muito forte esse episódio, porque... Ali que a gente realmente entendeu... A gente conseguiu sentir o que o personagem tava sentindo. E, cara, é sobre sentir coisas, né? A gente vem aqui falar volta e meia. Porra, como que Demon Slayer faz o sucesso que faz? Se ele é tão simples. Cara, é porque ele faz tu sentir coisa pra caralho, cara. Tu assiste e não interessa se roteiro isso, roteiro aquilo, sei lá. Cara, você sente coisas. Você sente muitas coisas. E aqui a gente sentiu também. E eu acho que foi um jeito excelente... De desenvolver dois personagens ao mesmo tempo, né? Porque desenvolve a Mau Mau ao mesmo tempo que desenvolve o Lacan. E vai criando aí uma preparação para a próxima temporada também. Porque a próxima temporada me parece que vai ter que focar no Shinji, né, gente? Porque até então, muito pouco, né?
É, eu acho que essa questão até agora que a gente tava falando sobre esses casos que estão interligados... Que iam de encontro à morte do Jinchi, né? Que, né, naquele ritual que eu não sei o que é aquele ritual. Eu tentei pesquisar, mas não achei o que é aquele ritual que ele tava fazendo. Eu sei que tem toda uma questão ali de purificação e não sei o que. Mano, não entendi nada o que é aquele ritual. Mas o que deu pra mim entender nesse meio tempo é que provavelmente na próxima temporada, obviamente, vai ter o foco no Jinchi, né? E daí vão ter outras tramas pra tentar trazer quem é a pessoa responsável por fazer tudo isso pra assassinar ele. Até porque, eu não sei se vocês estão lembrados, tem uma pessoa que desapareceu nessa temporada, que é aquela menina que a apotecária até queria saber...
Do jardim, né?
É, que ela queria saber como é que ela fez pra se matar e voltar à vida, né? Que ela tinha uma erva super mágica lá, super mágica não, né? Alguma erva secreta que fazia, sei lá, o pulso dela bater tão devagar que parece que ela tá morta, né? E tudo mais. Então eu acho que talvez uma próxima temporada vai trazer mais essas questões, talvez, familiares do Jinchi, né? Porque pode ser drama familiar.
O plano foi dessa galera aí, né, pô?
Sim, porque a gente ainda não sabe a origem dele. E fica assim no ar de que há uma origem muito nobre dele. E que ele tá, de alguma forma, ali no lugar errado, né? Colocaram ele, de alguma forma, no lugar errado. Então tem alguém tramando contra ele.
Eu entendi que ele é filho do imperador, né?
Eu também, até agora fechou com isso.
Eu consegui entender que ele é um filho do imperador.
Eu entendi que ele é filho daquela mulher que perdeu o filho, mas ele foi trocado, né? Não sei
não,
se
eu entendi
vocês
o contrário.
Também...
Ah, não, é isso aí, é isso
eles
aí.
São
tá certo, tá certo.
Eles são iguaizinhos, cara.
Tá certo. Não, tem uma cena que mostra ele se despedindo dela, pô. Ele se despede dela, tal, na temporada.
Será que ele sabe, mano? Será que ele sabe?
Que ela, que ela é mãe dele?
Acho que não, né? Acho que não, velho.
Não, ele sabe que ele não tem aquela posição, porque o tempo todo, aquele carinha, eu não lembro o nome dele, mas aquele cara que sempre tá com ele fala, ó, você tem que disfarçar um pouco melhor, você não tá, né, aparentando a tua idade. Então, alguma coisa ele sabe, que ele tá fingindo ali. Alguma coisa ele sabe.
Pode ser, mano. Ele até toma um remédio pra diminuir a masculinidade dele e ele pode ficar até impotente, né?
Pra ele realmente parecer um eunuco, né? Porque ele tá, supostamente, como líder dos eunucos, mas ele... Pelo que dá a entender, né? Não é um eunuco,
Yasmin,
né?
O tempo todo em cima dele ali, né?
Mas pra mim, esse cara não era um eunuco desde o primeiro episódio, cara.
Sim,
pra mim,
eu sabia
nítido.
Também, vai. É muito manjado. É muito manjado isso
foi
aí,
manjado,
né,
foi
cara?
Manjado.
Porque, assim, sacanagem também shippar a guria com o eunuco, né?
É, mas foi pra gente ter essa sensação, sabe? Ah, nossa, é impossível. Mas era, desde o começo já dá pra pensar isso.
É, dá pra perceber que ele tem uma parada ali que ia ter um plot twist, ia dizer que não, na verdade ele não é o eunuco. Isso aí tava muito na cara, né?
Total.
Cara?
Oh, mas uma coisa assim que ficou meio no ar, não sei se vocês fecharam o entendimento disso. O pai adotivo da Mau Mau é o tio do cara, que é o pai dela verdadeiro.
Sim, na verdade eu entendi que é irmão.
Eu acho que é o tio. Lembra que...
Eu acho que é o tio.
na história dele, né, tipo, explicando o passado dele, a única pessoa que ele viu o rosto era o tio. E o tio ensinou pra ele estratégias e tal. Aí vai meio que assim contornando que o tio perdeu o posto no palácio, era um médico. Então vai fechando com a história do pai dela, porque o pai dela também parece que tinha trabalhado no palácio, foi expulso, nanana. E aí não explicou isso, isso é bastante interessante da estrutura da história, que algumas coisas não são explicadas de forma clara. E aí você tem que subentender. É, você tem que subentender. Foi isso que eu subentendi.
Mas não, mas agora que você conectou os pontos aqui, cara, fica muito óbvio, né? E de fato, com certeza é. Até porque isso conecta demais com o lance dele ter cuidado dela, ele que adotou ela. Uhum, então, uhum. Fecha muito bem esse arco, vamos chamar assim, né? Essa história
e
tal.
Acho e será que é real aquilo do dedinho? Coisa. Se você perder a ponta do dedinho, nasce de novo.
Eu não vou testar isso aí, não.
Eu também não.
Eu que não vou querer saber se é verdade. Eu até tinha pensado, pô, será que ela cortou o dedo de outra criança? Eu achei que ela tinha mandado o dedo de outra criança, velho. Eu pensei, não, ela não ia ter cortado o dedo da Mal-Mal, né, velho?
Eu achei que primeiro que eram os dois dedos dela. Aí depois quando a Mal-Mal fala...
Eu achei que era dela.
Cara, cresce o dedinho. Eu falei, cara, ela cortou o dedo da criança, velho. Que coisa doida.
É aquela cena da tesoura? Foi o do dedo.
Aham.
Cara, tem algumas cenas bem fortes e te pegam desprevenidos, assim, né? Tu não tá realmente esperando.
É uma coisa que também eu não tava esperando, é que a Mal-Mal ser viciada em saquê com 17 anos, né? Porque na
total.
China antiga tu podia beber saquê sendo menor de idade, né?
É, que no caso nem era menor de idade, né?
E eu acho até engraçado o Jinchi, né? O Jinchi, ele tava até comentando com a Mal-Mal, nossa, eu recebi uma proposta de só pessoas acima de 20 anos poder beber álcool, né? E na China é 20 anos, tá ligado? Tu pode beber a partir dos 21. E aí eu fiquei... E ela disse, não faça isso, não sei o quê. E ela, tipo, ela tem 17 anos na história. Eu fiquei, tipo, bom, mano, que ligada, sabe, essa questão.
Era o momento, né, de botar a regra na história.
E eu achei, cara, e assim... eu achei corajoso, tá? Eu achei corajoso, porque geralmente eles talvez não colocariam que ela era viciada em saquê porque ela é menor de idade, por exemplo.
Mas, pô, eu achei da hora, porque isso, de novo, criou outra camada de acho, não sei se unicidade é uma palavra que existe, mas deixa ela mais única ainda. Porque qual foi a última protagonista de anime que você assistiu e que, tipo, curtia um saquê, curtia um álcool, curtia tomar uma gelada, sabe? Tipo, cara, não tem muito. Não tem muito, sabe? Não que isso seja algo bom e tal, mas enfim, né? Não vou entrar nesse mérito aqui. Mas o lance da personalidade. Porque pessoas, existem pessoas que gostam e pessoas que não gostam. É estranho a gente ver histórias só de pessoas que não gostam. Às vezes a gente vê uma pessoa que gosta, deixa ela mais real, mais palpável, como se ela fosse realmente uma conhecida nossa, sabe?
Não, e de novo faz super sentido com o meio que ela cresceu, porque as meninas estavam tomando bebida com os caras o tempo todo, né? E isso conecta aquele momento assim, que ela fica olhando o corpo do cara, ela vai analisar pra ver se a irmã vai gostar, que pra ela é super normal, tipo, ver o cara nu ali, analisar o corpo e falar se a irmã vai gostar ou não, né? Tipo, normal da vida dela.
Eu acho essas interações da Mal-Mal geniais, assim, porque elas são maduras, né? Ela é um anime que trata, inclusive, com muita maturidade, eu achei. E, claro, o anime ele até faz uma piadinha ou outra, mas ele não fica, tipo, naquela piadinha de ah, ele gosta dela, sabe? Não, cara, é uma parada, tipo, ah, ele ama ela, ah, ele vai lá na casa lá, da Casa Verdete lá, que agora eu não lembro se eles chamam de Distrito Vermelho, se eles... Chega a chamar de... Como é que é o nome?
Acho que é distrito de entretenimento que eles chamam mesmo.
Sim, mas a casa em si, eu não lembro agora o termo que eles estavam usando ali, mas enfim, eles usam esse termo e algo... O anime não trata isso com piadinha, tipo, piadinha só pra... Ah, piadinha de quinta série, sabe? Tipo, ah, olha só, ele falou, sei lá, ele falou a parte íntima masculina, tipo, sabe? É, o anime ele leva a sério essa parada, ele explica as paradas e é um tanto quanto adulto, assim, eu achei, sabe? Então eu curti isso também.
Vou contar uma curiosidade pra vocês, que eu assisti alguns episódios dublados, né? Mano...
Preciso ver.
A dublagem tá muito boa mesmo. Só tem uma peculiaridade que é um pouco estranha. E às vezes tu vai dar risada, né? Porque tem as concubinas, né? Deixa eu até pegar o nome aqui. Tem a princesa Li Hua. Acho que é Li Hua. Que é aquela princesa que perde cabelo azul e tudo mais. É, não. Aquela de cabelo azul.
Que
quase morreu por causa do pó na cara e tudo mais.
Uhum.
E tem uma princesa que é uma garotinha pequena. Não sei se vocês vão lembrar. Que o nome dela é Lixo, né? E daí quando tu vai ver a versão dublada, assim, é Lixo. E daí, quando tu vai ver a versão dublada, tá lá, ah, não, mas a Princesa Lixo, eu fico... Princesa Lixo, velho.
Gente, falando na Princesa Lixo, é outra coisa meio, assim, polêmica, né? É uma criança, cara. É uma criança.
Exatamente.
É uma
criança, velho. Doideira.
Não, não é nem uma adolescente, é uma criança.
Eu gosto de como a Mal Mal olha pra essa situação e ela tem uma reflexão que é uma mensagem pra nós... da época, da era atual assistindo, é tipo, porra, essa merda é errada, sabe? Então, tipo, ela fala, chega nessa reflexão, só que ao mesmo tempo ela não tira a gente da imersão da era que eles estão vivendo, porque ela fala, tipo, porra, cara, ela é uma criança, que merda, né? Nada a ver e tal. Mas enfim, mas é a vida. Tipo, faz parte, funciona assim. É, funciona assim mesmo, o imperador, foda-se pra ele a idade e tal, aqui não é importante. E a gente como espectador entende que aquilo é errado, o que é massa... Porque tem animes que fazem mal isso. Eles colocam isso, ah, mas funcionava assim naquela época, né? Mas ele não romantiza. Diário de um Apotecário, ele não romantiza essa parada. Ele não usa pra criar um fetiche, né? Não fetichismo, não. Como é que fala quando torna uma coisa fetiche? Enfim, ele não torna essa parada um fetiche. E eu acho que isso é um jeito... É muito maduro, né, de contar.
Eu acho que é até interessante falar que a Princesa Lixo, ela não tem contato com o Imperador no anime inteiro, né? A gente não vê uma interação dos dois. A gente vê o Imperador tendo interação com as outras, mas com a Princesa Lixo, especificamente, não tem nenhuma interação que tu vê os dois, né? Eu até acho que na própria história, ele evita ela, né?
Acho que ele nunca vai lá. Ele meio que tem um lance de que ele herdou, né, o Imperador anterior,
do Imperador
parece que
curtia
criança, né? Aí ele meio que puxa a menina, mas ele não tem interações com a menina, ele tem com as outras princesas.
Sim, o que já é outra forma de mostrar que é errado, saca? Então é um jeito muito responsável de contar a história. Tipo, ele menciona que naquela época era assim, que era normal, os personagens parecem acreditar nisso, mas a narrativa do anime não te vende como algo legal. Como algo, sabe, divertido, como algo piadinhas, como a gente tem alguns animes aí, tipo Mushoku Tensei, que faz essa besteira aí.
Eu queria começar a ver Mushoku Tensei, mas falam tão mal.
Cara, então, no fim do dia ele tem alguns problemas, né, então você tem que estar preparada.
E no final da história ele tem mais problemas, né, porque eu já dei uma lida, não uma lida no Mushoku, mas sobre o final de Mushoku, porque já não me agrada tanto, eu queria entender como é que se desloca a história, e assim, não é tão, assim, legal o final, velho.
Bah, pra mim é guilty pleasure, cara, no fim eu acabo gostando ainda, mas eu reconheço todo e qualquer problema, bicho, porque tem, infelizmente tem, e podia não ter.
Infelizmente tem. Ah, e acho que aproveitando, eu quero assistir muito dublado Diário de Apotecária, porque acho que quero ter essa experiência aí de ver a Princesa Lixo.
Princesa Lixo.
Mas uma curiosidade do mangá, é porque eu fiquei com o volume 1, né? Faço coleção de volumes 1, daí quis adquirir o dela. É, mudaram o nome do Jinchi. O nome do Jinchi é Renchi. Por quê?
Renchi?
Renchi. Eu não falei Renchi, porque geralmente Renchi é com H, né? Então é Renchi o nome dele. Por quê?
Cara, eu sei que às vezes eles mudam pra gente conseguir decorar melhor, porque a fonética é mais comum pra gente, sei lá. Eu sei que geralmente traduções fazem isso, sabe? Mas não tanto hoje em dia, até porque tem até uma discussão, né, hoje.
O anime às vezes,
né,
chega antes, né, no Brasil do que o mangá.
Sim, na verdade a maioria das vezes, né? Então, assim, é uma parada que hoje em dia não é mais tão comum, mas eu gostava no passado, nos animes antigos, quando eles adaptavam um pouco o nome da galera. Porque, por exemplo, a gente assistiu recentemente o Solo Leveling, e a gente até cobriu aqui na Cúpula, fez uma sequência... Cara, é muito difícil pra gente decorar o nome da galera, e cara, você vê o dublado, eles falam o nome em coreano, então é muito difícil de entender a fonética da parada. Então, às vezes... Criar um nome ali pro personagem, como era feito nos animes antigos, tem muita gente que abomina isso, né? E eu entendo quem não curte, mas pra mim é um jeito melhor de fazer a obra popularizar e conversar aqui, sabe? Uhum. Com as pessoas.
Acho que nas antigas botavam até o nome do Ruffy de... Em vez de Luffy, né? Botavam com
Ruffy, com um R,
né? Porque no Japão eles falaram Ruffy, não Luffy, né?
Sim.
Sim. Não, mas às vezes muda mesmo, cara. Tipo, tem anime que, tipo assim, o nome do cara era... Sei lá... Porra, Takeshi. E os caras eram, tipo... Pô, Pokémon, porra. Literalmente, Takeshi é o Ash. Entendeu? Então, tipo, isso é feito, sabe? Porque, pô, é pra criançada, é pra galera, pra entrar na mente da galera. É, então, tipo, pô, o Brock, eu lembro que é, tipo, um nome bem bizarro, assim, em japonês. Uma coisa que tu não espera, sabe? Tu não espera esse nome, mesmo tendo habituado com animes, tu não espera. Então, vocês acertaram muito e eu acho que eles poderiam fazer isso nos animes dublados, mas enfim, isso é outro cast, né? Acho que isso é outro podcast.
Yeah.
Né? Muito bom. E bom, gente, o que vocês esperam das próximas temporadas, da próxima temporada? O que vem por aí em Diário de um Apotecário? O que vocês gostariam de ver?
Eu quero muito saber qual é o mistério por trás do Jinchi. Da onde que ele veio, o que que aconteceu com ele no passado, por que que ele tá ali, por que que ele tá fingindo. Quem é esse cara que sempre tá com ele, que sabe dos segredos dele? Porque acho que essa é uma outra coisa, né? Não é uma qualquer pessoa que tá ali, é uma pessoa que sabe dos segredos dele. E como vai se desenrolar, se é que vai ter, né, alguma aproximação dele com a Mau Mau. Então, é só as coisas que eu mais espero ver aí da sequência.
Se não tiver, é sacanagem, tá?
É, né?
Se não tiver, é sacanagem, bicho. Você vai ser uma facada no coração.
Eu acho que eu tô mais interessado em saber como é que vai ser a relação da Mau Mau com o pai dela quando ele voltar dessas férias de 10 dias com a mãe dele, né? Porque eu acho que, querendo ou não, apesar do arco dele ter sido finalizado, eu acho que a Mau Mau ainda tem muita roupa suja pra lavar com ele, né? E eu acredito que, sendo que ele tem uma função muito importante ali no palácio, eu acho que a interação dos dois é uma coisa que uma hora ou outra vai ter que acontecer, né? E eu tô bem curioso pra saber como é que essa história vai, tipo, seguir adiante, né? Se ela vai aceitar ele como pai legítimo, né? E ao mesmo tempo que aceita o pai de criação, né? Se vai tentar afrontar a mãe sobre aquela parada de cortar o dedo quando ela era pequena e tudo mais, até pra talvez desbloquear esse lado mais amor que ela não tem, que pelo menos na minha interpretação foi muito por esse passado que ela teve, né? Não só no bordel ali que ela viveu, mas também por essa relação um pouco amarga que ela teve com a mãe, né? Porque ela escutava a história da mãe meio que tipo por fofoquinhas dentro do bordel, né? Até que tem uma cena dela escondida escutando três mulheres no bordel falando sobre isso e tudo mais, né? Então talvez ela resolver essa relação com a mãe e com o pai, talvez desabroche o sentimento de amor e talvez isso aproxime ela ainda mais do Jinchi.
Como se fosse um trauma, né? Ela
exatamente,
resolveu o trauma,
exatamente.
Ajuda a desbloquear, né? Faz sentido, cara. Faz sentido. Consigo vendo pra esse lado. Com certeza o Lacan vai interagir mais com ela. Talvez eles até se envolvam juntos pra resolver esse grande mistério. Pra mim faria muito sentido. Aquela personagem que sumiu, que o Dude lembrou aí. Cara, ela tem que voltar. É arma de Chekhov, né, bicho? Não adianta trazer essa mulher aí, aprofundar ela de certo modo, tipo, mostrar todo esse drama e ficar uma temporada inteira sem trazê-la de volta pra cena, sabe? Não acho que seria um acerto. E até então me parece ser um anime muito competente, acerta muito, então não vejo errando nisso. Mas assim, eu espero muito que vá pro lado de desenvolver e mostrar mais sobre o Jinchi. Porque é um personagem que ele tá precisando disso, porque por enquanto ele tá muito como alívio cômico apenas. E eu queria ver ele com mais presença de personagem mesmo, sabe? Tipo, eu queria que construíssem ele um pouco mais, pra gente valorizar ele tanto quanto a gente valoriza Mau Mau, sabe? Tanto quanto a gente passou a valorizar o Lacan, valorizar, sabe? A gente sabe que ele fez bosta, né? Mas, enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Esse lance de ele, de aprofundar o drama do personagem, desenvolver ele, ensinar pra gente quem é esse cara, eu acho que o Jinchi precisa disso, e a segunda temporada eu espero que cubra isso. Segunda temporada que, inclusive, já está confirmada, né? Vale lembrar aí pro ouvinte. Acho que é pro ano que vem ou 2025?
2025.
Não lembro agora.
2025.
Não, pera, ano que vem, né, no caso, né? 2025. Confundi as bolas aqui, tava em 2023 ainda. Mas é porque o anime é de 2023, veja bem, né? Eu lembrei disso. Porque o anime, pra quem não lembra, é de outubro, né? Outubro de 2023. Já tem um bom tempo aí que tava em exibição. Um anime com 24
episódios? 24
aí, né?
Episódios. 24
episódios. 24 episódios. Então, dois cours, né? Cara, muito da hora. Espero de verdade a próxima temporada. Espero ansioso, assim. Espero ansioso.
E com certeza concorrerá a categorias no Anime Awards. Isso aqui...
Vai,
com
nossa!
Certeza.
Mas assim,
junto com o Frieren.
Briga feia. Briga feia com o Frieren, tá?
Briga feia com o Frieren.
Eu acho que Mau Mau leva um personagem feminino, tá?
Cara, eu acho que leva. Em cima da Frieren leva.
Frieren é da hora, mas a Mau Mau acho que é mais carismática.
É,
será? Não
muito
sei.
Mais,
posso estar falando
muito
besteira
mais.
Também. posso estar falando besteira.
Eu acho que até tinha comentado aqui no meio do cast que entre Frieren e Mau Mau, eu prefiro Mau Mau. Mas entre o contexto geral da história,
o anime
eu gosto
inteiro.
Um pouco mais. É, o anime inteiro eu gosto mais de Frieren, sabe?
Não, pra mim também, pra mim também.
É difícil escolher, é difícil.
Difícil escolher, Su? Não consegue? Uhum,
é difícil. Cara, é que os dois animes me ganharam de formas diferentes, sabe? Um foi muito mais profundo, sobre analisar todas as questões, né, do teu passado e como passa o tempo, e como passa o tempo pra ferir. Já Diário de uma Apotecária foi pensar em coisas, por exemplo, que eu desconhecia, né? Em estruturas, como a gente falou aqui, de culturas e tudo mais. Então, cada um deles tem o seu brilho e cada uma das protagonistas tem o seu charme. Então, eu vou ficar muito, muito em dúvida na hora de votar. Ainda bem que dá pra votar cada dia, né, em uma,
em uma opção. Não vale.
Vai intercalando.
Vai intercalando. Nem escolher o filho favorito.
Um dia em Frieren e um dia em Mau Mau.
Exatamente.
Aí eu roubar, pô. Mas, bom, gente, era isso. Chegando aí ao finalzinho do nosso episódio aqui. Episódio excelente, muito da hora. Su, muito obrigado mais uma vez aí pela participação, tá? De verdade, com certeza não é a última. É a primeira, mas não é a última. Aguarde mais convites aí. E, Dudi, perguntinha relâmpago, então, pra gente finalizar o nosso episódio de Diário de uma Apotecária.
Mas, rapaziada linda e maravilhosa que acompanhou a gente até aqui nesse episódio, né? Eu vou deixar aqui a perguntinha relâmpago pro pessoal falar o que, que vocês acharam de Diário de Apotecária, esse anime que trouxe a cultura chinesa que a gente não tá muito habituado, né? Eu gostaria de saber se vocês gostaram de primeira ou se vocês demoraram um pouco mais a engrenar, assim como eu, no começo, né? Então, vocês deixem no nosso Spotify, né? É só no episódio em questão vocês rodarem um pouquinho pra baixo que vai ter ali, deixe o seu comentário, isso ajuda a plataforma a impulsionar ainda mais o episódio do CúpulaCast e a chegar a mais ouvintes e mais pessoas.
E sigam a Su, as redes dela estarão todas linkadas aqui, ou pelo menos as que ela mandar pra gente. A gente vai colocar aqui e acompanhe ela, né, Su?
É isso, gente. Obrigada demais pelo convite. Ainda mais pra falar desse anime maravilhoso. Foi demais estar aqui dentro de um podcast que eu tanto admiro, que começou a minha jornada nos podcasts. Então, parabéns pelo trabalho que vocês têm feito, né?
Cara, muito
e
da hora.
Obrigada por terem me convidado. Até a próxima.
A galera deve achar que foi combinado, né? Tipo, ó, Su, conta aí a tua história de como tu entrou nos podcasts por causa do CúpulaCast. Cara, não. Foi totalmente surpresa, assim, pra
gente. Trouxe a surpresa aqui na lata pra galera.
Cara, muito massa mesmo. Ficamos lisonjeados aí com essa... que bom que a gente fez isso, cara. Bom, isso possibilitou a gente estar aqui hoje, veja bem. Olha que interessante. Mas é isso, gente. Muito obrigado pra quem ouviu até aqui. Um grande abraço. A tempestade vai passando. Falou!
A edição deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br.